בעזרת השם, דף חף ב', דף דוד ג'קריטות, עולה פסול, בבינז נוח דף שלום עליכם. סתמוס דף חף א' עמוד ב', נא קינטה ליה ג'באשו. אמר רב שש, ג'יסי רב שש, דם מהלכי שתיים, אפילו מצוות פרוש אין בו. זה עשית רטן, דודה פרי, ביסאו ג'י קונסומי סנגי. אם הוא זה, נו, שיעור פסעדו, כי סיה פסול קונסומי הוא סנגי דו אנימאו, אינטאו, עלי ודפנדה, סיהו סנגי דה מורת שדו אנימאו, a gente vai ver melhor o que é isso na sequência. A pessoa consumiu o sangue da morte do animal Dam Hanefesh, ele tem o castigo de Karet. E se é outro sangue, ele transige uma proibição, mas não tem o castigo de Karet. Fala, Shesha, com relação ao sangue humano, é permitido consumir, mesmo pela lei rabínica. Então, pergunta, Meitve, contra isso? Dam Atchol, Dam Alev, Dam Aklayo, Dam Evarim. Como a gente mencionou, o sangue do animal, mas que não é sangue da morte dele, é proibido pela Torá, uma proibição comum, um lav, não tem careta. Dame al-Hestaim, dame shratzim ul-Masim, assur, ven chayav alav. Com relação ao sangue humano, é proibido consumir. Com relação ao sangue de um réptil, também. Mas a pessoa que consumiu, ele não é castigado no tribunal, só que ele não transgrediu uma proibição pela Torá. Então, Rav Shesh disse que é permitido consumir sangue humano, e a Breda fala que não. Então responde, Kitania Asur de Pirash. Que é Rav Shesh e Bedo Pirash. Responde o seguinte, se o sangue humano está separado do corpo, é proibido pela lei rabínica. Os sábios disseram, não consuma esse sangue, porque pode ser que alguém vai te ver consumindo, e vai achar que é sangue do animal, e vai achar que é permitido consumir sangue do animal. Então não consuma, se o sangue do humano está separado do corpo da pessoa. O que disse Rav Shesh, era um caso que o sangue não está separado, o sangue está dentro do corpo. O que significa isso? Que ele está na palavra, se a pessoa, digamos, tem um corte na boca, ele deu uma mordida num pedaço de pão, o pão se sujou com sangue, ele não deve comer esse pedaço do pão com sangue, deve tirar esse pedaço e pode comer o resto do pão. Porque nesse caso, o sangue dele se separou do corpo. Se o sangramento está dentro da boca e o sangue está dentro da boca dele, ele pode engolir, não tem nenhum problema. Nesse caso, ninguém percebe o que está acontecendo, ninguém vai pensar que é permitido consumir sangue do animal. Então isso que disse Rav Shesh, se a pessoa tem um sangramento na boca, ele pode beber, engolir esse sangue. Mas se o sangue está separado do corpo, é proibido. E cadê Matne lá, Lehad Rav Shesh da Al-Hadá? Tem aqueles que falam que Rav Shesh se referiu a essa seguinte braita, Netanya. Yachol, Chalav Me'al-Heshtayim, Yehuchlo Ver Belav? Fala, Breta, será que é proibido beber leite materno? Vedino, fala Breta um raciocínio. Ma be'emat me'a, sheikata be'maga, ichmarta be'chalava. Com relação a um animal não kasher, por exemplo, como uma burra. A pessoa encosta nessa burra, ele não se impurifica. E é proibido beber o leite da burra, ou de qualquer outro animal não kasher. Me'al heshtayim, sheikmarta be'magan. Ele diz, tachmir be'chalavan. Com relação ao ser humano, a lei é mais grave. Tem situações que a pessoa está impura, encosta e impurifica. Um animal não kasher, não impurifica através do contato. O ser humano sim. Por exemplo, a mulher tem períodos de impureza, períodos de nidá, períodos de zivá, também o homem. Então, a lei do ser humano é mais grave do que a lei de um animal não kasher. Então, eu poderia pensar, assim como o leite de um animal não kasher é proibido, o leite humano também é proibido, o leite materno. Por isso a Torá fala que não, a Torá excluiu o leite materno, que é kasher. Pergunta a Braita. Talvez o que a Torá fala é que o leite materno é permitido, assim como o leite de um animal kasher é permitido. Mas o sangue de um animal kasher também é proibido. Proibido beber sangue de qualquer animal. Kasher ou não kasher. Então, pode ser que o sangue humano também é proibido pela Torá. Assim como o sangue de um animal kasher é proibido pela Torá, talvez o sangue humano também é proibido pela Torá. Tamudomar, tamehu, assim que temos que ler. A Torá exclui e diz que não. Zetame vendam al-hashtaim também, elataor. Pela Torá é permitido consumir sangue humano? Como a gente falou antes, os sábios proibiram. Então, Amar Rav Shesh da Filo Mitzvah Proshenbus. Então, tem aqueles que dizem que Rav Shesh se refere a essa braita, que com relação ao sangue humano, que está dentro da boca da pessoa, a pessoa pode consumir. Já o sangue humano que se separou do corpo é proibido pela lei rabínica. Tranatam, tem uma Mishnah. Halef Koro Omotze Damo. Se a pessoa quer comer o coração de um animal, deve cortar o coração para tirar o sangue e pode comer o resto. Lokrao é novera lá. Se a pessoa comer o coração do animal sem separar o sangue, tirar o sangue, ele não tem o castigo de careta. Ele pecou, mas não tem o castigo de careta. Proibido pela Torá consumir esse sangue, é sangue dos órgãos do animal, mas não tem careta. Amara bezer amara, fala bezer nome de Rav. Lo shanu ela belev of. Huil ven bo kazait. Avalev behemad esh bo kazait asur vechayvim alav karet. Fala, isso é só com relação ao coração de uma ave. O coração da árvore, da ave, é pequeno, não tem kazait. Por isso, a pessoa que consumiu o coração com o sangue, não consumiu um kazait de sangue, então não tem o castigo de karet. Mas o coração de um animal, como um carneiro, um boi, é maior, e tem um kazai de sangue dentro. Ou mais, então fará quem come o coração de um animal com o sangue, sem cortar o coração, tem o castigo de careta. Meiter pergunta contra Rav. Damatrol, damalev, damaklayot, damevarim, harelo belotase. A Breda falou, o sangue do baço do animal, do coração, dos rins, de outros órgãos do animal, é proibido. Mas quem consome não tem o castigo de careta. A Breta falou claramente que o sangue do coração que a pessoa consumiu não causa o castigo de careta. E Rav disse que sim. Então, como é que se explica isso? Que k'tani el chayavin alav al dam dilei. Que k'amara da tirei me alma. Responde que depende. É verdade, se a pessoa pegou o coração de um boi e comeu inteiro, e não tem o castigo de careta. Isso é o coração tem o sangue normal. O que disse Rav é outra coisa. É com relação ao sangue do animal que foi abatido. Então, dam de lei aí o dam. Então, pergunta, primeiro de tudo. O que Rav disse? O sangue do coração, o sangue normal, não causa o castigo de careta. Isso que Rav explicou a Braita. Quando a Braita falou que a pessoa bebeu o sangue do coração do animal, não tem o castigo de careta, é o sangue normal do coração. Pergunta aí no Davevarim. Se é assim, tem uma repetição na Braita. A Braita disse que o sangue dos órgãos do animal não causa o castigo de careta. E isso inclui o sangue do coração. Porque a Breta falou também sangue do coração, também sangue dos órgãos. É uma redundância. De qualquer forma, tem essa pergunta. A Breta também disse, a pessoa consumiu o sangue dos rins do animal, e depois falou o sangue dos órgãos do animal. Também é uma redundância. Então, explica. A Breda trouxe alguns exemplos de órgãos e falou, o sangue de outros órgãos também tem essa lei que, uma vez que não é sangue da morte do animal, não tem o castigo de careta. Então, minha arma meio errada, lei. Rav disse que o sangue do coração, se é sangue do abate, tem castigo de careta. Qual é o sangue do abate que está no coração? O abate é no pescoço. Amara bezerra bechacha ne chamayot samish rav sharif. Responde de dizer que sim, quando o animal está sendo abatido, o animal começa, ele está sofrendo existe um certo sangue que fica dentro do coração, por causa do abate, por causa da shechita. Esse sangue, também é chamado de sangue do abate, porque entrou no coração e ficou por causa do abate. Então, quem come o coração com esse sangue tem o castigo de Karet, como a pessoa que consome o sangue que saiu do corte da Shechita. Mas o sangue normal do coração é como o sangue de outro órgão e não causa o castigo de Karet. Então, Dam Shaneshama Yotzabo Hayavin Alaf. Itmar foi ensinado. Eis o Dama Kazar Shaneshama Atruyal. O Yotzabo. Pergunta: disse a Mishnah, o sangue da morte do animal é proibido e quem consome tem o castigo de careta. O que é chamado de sangue da morte? Ou seja, quando se faz a shechita no animal, primeiro sai um sangue escuro, depois um sangue mais avermelhado, esse é o segundo sangue que sai, depois tem um sangue que espirra com força, esse é o terceiro sangue, e depois tem um quarto sangue que escorre durante o abate. E depois do abate, tem o Damatamtsit, que a gente já vê na sequência qual é a lei. Qual é o sangue da morte do animal? Vamos falando, mencionamos quatro sangues, só do abate. Rebuchanan marcou Zam Shabekaleach. Fala Rebuchanan, o sangue que espirra com força, o terceiro sangue que sai, esse é o sangue da morte do animal. Quem come tem o castigo de careta. Os outros sangues, não. O primeiro sangue escuro não é sangue da morte. Então quem consome não tem o karet. O segundo, terceiro e quarto sangue, o sangue avermelhado que escorre, o sangue que espirra e o quarto sangue que escorre também, é tudo sangue da morte do animal, fala Reish Lakish. Meiter pergunta para Reish Lakish: esse é o Dama Kazash Reishamai Yotzabo Kozun Shvigalach. A Breda disse, qual é o sangue da morte do animal? O sangue do abate é o sangue que espirra com força, o terceiro sangue. Mas fala a Breda, o Damatamtsit, que escorre, não é sangue da morte. Então, mais lá, a Filurishon vai acharão de Shotet, o que Damatamtsit dame. Aparentemente, se vê da Breda contra Reish Lakish, parece que todo o sangue que escorre, não espirra, ele escorre, não é sangue da morte. E Reish Lakish fala que sim. Tiúva de Reish Lakish. Alô, não tem pró. Lemaute dam amashchir. Aval dam rishon vacharon afalgav do shotet enu dam anefesh. Fala Reish Lakish que não. O que disse a Braita é que o sangue que escorre primeiro, o sangue escuro, não é sangue da morte do animal. O próximo sangue que escorre, o sangue avermelhado, é sangue da morte do animal. O sangue que espirra também e o sangue que escorre depois também. Então não tem prova para contra Reish Lakish. Mas e mais uma pergunta. Eis eu dam a nefesh, kozman shemekaleach. Qual é o sangue da morte do animal? Dam a nefesh é o sangue que espirra com força na hora do abate. E a tzarishon vacharon mipneishu shotet. A gente exclui daqui o sangue que escorreu antes e depois. Que escorre, não é sangue da morte. Tiúva de Reish Lakish. Então a prova contra Reish Lakish daqui. Como é que Reish Lakish vai responder? Amalach Tanaim. Fala Reish Lakish. Existe uma discussão dos Tanaim sobre isso. De Tana fala breve. Eis o Dama Nefesh, Kozman Shemekaleach de Ver Rabi Eliezer. Fala Rabi Eliezer como Rabi Yochanan. O sangue que espirra é o terceiro sangue, esse é o sangue da morte. O resto não. Então. Rabbi Yochanan vai como Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, Mitipa Mashcheret Veilach, e Rabbi Shimon fala como Reish Lakish, que depois que o sangue escuro terminou de escorrer, o segundo, terceiro e quarto sangue são o sangue da morte do animal. Então, Reish Lakish se apoia na opinião de Rabbi Shimon, e a Breta que se vê contra Reish Lakish vai como Rabbi Eliezer, e Rabbi Shimon discute. Fala na Tana de Beir Rabbi Shimon, tem uma Breta de Rabbi Shimon. Vedam Khalim Ishte, Pradedam Kiluach, Shenom Akshir Tazraim. Nem já vimos nos datos passados que um alimento seco só é vulnerável assim purificar se ele se umidifica. Se o dono lava uma maçã, por exemplo, a maçã se torna vulnerável assim purificar. O sangue é um dos líquidos que torna vulnerável assim purificar. Mas fala da Bishmael, Vedam Khalim Ishte. O sangue de um animal morto torna algo seco vulnerável assim purificar. É chamado de um masque. para essa lei. Mesmo que é proibido o bebê, é chamado de um machuque. Isso dá um halalim. Para te dar aqui lua, já o sangue da morte do animal, o sangue que saiu durante a morte do animal, não é chamado de um machuque e não torna o alimento seco vulnerável. Perguntou Rabi Meir para Rabi Zera. E quis dar la beima ve kibel dama beshne gozot. Mal. O que acontece se a pessoa abateu o animal e recebeu o sangue do abate em dois copos diferentes? O sangue que espirrou com força, ele recebeu no primeiro copo, e o sangue que saiu depois, ele recebeu no segundo copo. Então, e a pessoa bebeu os dois copos sem saber da proibição de beber sangue. Quando a pessoa, ele bebe o sangue, beshogeg, ele não tem o karet, ele tem que fazer o sacrifício de khatat. Agora, ele bebeu os dois copos de sangue. Então, Amrishon devria colocar. Todos concordam que por ele beber o primeiro copo, ele com certeza bebeu o sangue da morte do animal, o sangue que espirrou com força, com certeza da manefesh, e traz um khatat por isso. A pergunta é, será que ele traz um outro khatat por ter bebido o segundo copo do sangue que saiu, que escorreu depois? Amale falou, Bezerra Plux, ele bebeu o khan e reish lakish. É uma discussão entre bebeu o khan e reish lakish sobre isso. De Itmar, e quis dar uma beima, e que bebeu uma beixinha com sol, esse caso. Reish lakish amar, chayav, shte khataot. Fala reish lakish, dois khataot. O segundo copo também é sangue da morte, como a gente falou antes de reish lakish, o segundo sangue que sai, o terceiro e o quarto sangue. É tudo sangue da morte, conforme ele está aqui. Ele é Beuchanamamar, Enochav Elachat. Fala Beuchan aqui não. Somente o sangue que espirra é sangue da morte, o resto não. Então, conforme ele é Beuchan, a pessoa que só bebeu o segundo copo, por exemplo, não traz nenhum sacrifício. É Beudam Echaev Bedam Atamtsit. Vimos a Mishnah uma discussão sobre o Dam Atamtsit. O Dam Atamtsit é o sangue que sai depois do abate. Depois do quarto sangue que saiu, sai. Continua escorrendo o Dama Tamtzit. Frota na cama, esse Dama Tamtzit não é sangue da morte. É o sangue que saiu depois que o animal já morreu. E não tem o castigo de caret. Fala que tem o castigo de caret. Por quê? Entende a ver. Amada Belazar. Modera Biudar e Nankapada. Primeiro de tudo, fala Rabi Belazar. Rabi Belazar concorda que com relação ao sacrifício, quando o sangue é sacrificado, o Dama Tamtzit não é sacrificado. Tinemar por causa do pastor que Adam uba nefesh echapê. Dam sha nefesh otzabo mechapê. Veshene nefesh otzabo enom mechapê. Do pastor que se vê, o sangue que sai durante a morte do animal é sacrificado. O sangue que saiu depois, que o animal já morreu, depois que o abate já terminou, não é sacrificado. Ele ainda concorda com isso. Amarav na hachamariz, af anana metanina. Fala o sábio, se vê da preta como Rabi Elazar. Betânia. Dam, mas vamos tomar koldam. A Torá poderia falar não consuma sangue. Por que falar koldam? Generalizando mais. Então fala, Breda. Lefisha Neymar ki adam uba nefesh echapê. Fala, Breda. Com relação ao sacrifício, a gente diferencia entre o sangue da morte e o sangue que sai depois. Ele era dam kodashim sha nefesh otzabo shum echapê. Dam churim vedam adam tzid minayim. Então fala, Breda. Se a Torá tivesse dito não consuma sangue, eu poderia pensar errado, que a Torá se refere ao sangue da morte do sacrifício. Ou seja, esse sangue que tem que ser sacrificado, não consuma. Da onde eu sei que é proibido beber da matamtzit, o sangue que saiu depois do abate? Ou, mesmo que seja de um animal laico, Talmud Lomar Koldam. Por isso fala a Torá, generalizando Koldam, incluindo o da matamtzit, e de um animal laico também. Então, Stam Sifra Manira Biudai. Essa Braita está no livro de Sifra. Livro de Braita chamado Sifra. Que quando tem uma Braita sem o nome de ninguém, vai com o Rabi Yudá. Então, essa Braita vai com o Rabi Yudá. Essa Braita fala que o Dama Tamtzit causa o castigo de Karet, como a gente viu na Mishnah de Rabi Yudá. E a Braita fala também que com relação ao sacrifício, somente o sangue do abate é sacrificado. O sangue que sai depois, o da matamtzit, não. Então você vê como o Rabi Elazar explicou. Matidin fala Mishnah. Outro assunto. Em relação a Sham Talui. Rebekiva Mechaev al-Satek Meilah Sham Talui. Então, a gente já falou isso, que quando a pessoa ele peca, um pecado que o castigo é o karet, isso é só se ele sabia da proibição. Aí tem o castigo de karet. Como no caso de beber sangue. Se a pessoa não sabia da proibição e fez bechogue, que traz o hatat. Se existe uma dúvida se ele tem que trazer o hatat ou não, se ele pecou ou não, ele traz o Hasham Talui. O Hasham Talui é trazido quando existe uma dúvida se ele tem que trazer o hatat ou não. Tudo de modo geral, a gente fala a lei do Hasham Talui. Fala essa Mishnah, uma novidade. A opinião de Levi Akiva, com a sua Meila. Já vimos que a pessoa não pode ter proveito de algo do Beit HaMikdash, a proibição de Meila. Se a pessoa teve proveito, então ele tem que trazer um sacrifício de Hasham, Hasham Meilot, e tem que pagar pelo proveito que ele teve, e acrescentar uma multa de 25% do proveito. Se ele teve o proveito de 100, ele tem que dar 100 e mais 25 de multa, e além de sacrificar o Hasham. Ele não traz o Hatat, ele traz o Hasham. Fala aqui, se existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não, ele traz o Hasham Talui. Mesmo que a Meilá não tenha Hatat. Não sei porquê. Vai Ramim Potrim, fala Ramim que não traz o Hasham Talui. O modelo é aqui, se não me vê Meilá, então, antes de vadá-lo, se avim o Hasham Vadai. Mas fala a Mishnah, se existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não, ele não tem que pagar nada para o Beit HaMikdash nesse momento. A gente fala a regra de Amutsi Mechaveró Alavaraya. A pessoa não tem que pagar, na dúvida, pode ser que ele está isento, não precisa pagar. Então, se esclarece que ele pecou o pecado de Meilá, então ele vai ter que trazer o Hasham Meilot e pagar depois pelo proveito que ele teve. Amara Bitarfon, fala Bitarfon, Malezê Meviste Hashamot. Fala Bitarfon que não. O Sr. Bitarfon concorda com o Rebbe Akiva. Se existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não, ele traz o Hasham Talui. Mas fala Bitarfon, como é que a gente vai obrigar a pessoa a trazer dois sacrifícios pelo mesmo ato de Meilá? Na dúvida, no momento inicial de dúvida, traz o Hasham Talui. Depois, se esclarece que ele pecou o pecado de Meilá, vai ter que trazer um outro Hasham, Hasham Meilot. Fala Bitarfon que não. Ela, então fala Bitarfon, me vi Meilá, וחומשה, ואביה שם, ושני סלעים. Fala Bitarfon, que a pessoa pode fazer o seguinte, existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não. Digamos que a dúvida é se ele teve proveito de 100 reais do Beit HaMikdash ou não. Traz 100 reais, traz mais 25, que é a multa, e traz o carneiro, e fala o seguinte, ויאמר, אם ודאי מאלתי, זו מאילתי, וזו אשמי. ואם ספק מאלתי, המאוד נדבה, והשם תלוי שמי שהוא מביא על הודעה, מביא על הודעה. Então, fala Bitarfon que a pessoa diga o seguinte, a dúvida se ele tem que pagar 125 reais pro Beit HaMikdash ou não, traz o 125, traz o carneiro também. E fala, se esclarecer no futuro que eu pequei o pecado de Meilá, esse eu achar Meilot. Se essa dúvida continuar, se eu peguei o pecado de Meilá ou não, essa dúvida se permanecer, esse sacrifício é do Hasham Talui, da situação de dúvida. Dessa forma, fala Bitarfon, tem que sacrificar um animal só. Se no futuro se esclarece que ele pecou o pecado de Meilá, então ele tinha condicionado, ele fez um tnai, condicionou, que se isso acontecer, então o sacrifício foi o Hasham Meilot, ele já se isentou. Se a dúvida permanecer, então o sacrifício foi do Hasham Talui. Então fala Bitarfon, mais fácil do que Rebbe Akiva, para que eu obriguei a dois sacrifícios? E ele diz, se ele pegou o pecado de Meilá, o 125 que ele trouxe agora é o pagamento da Meilá e o Homesh. Se continuar a dúvida, é um presente para o Beit HaMikdash. Amanei Dava. Amar Rebbe Akiva, nirim dvará be Meilá meutá. Fala Rebbe Akiva, tudo bem se é algo de pouco valor. Se o proveito é de 100 reais, então tudo bem que ele traga o 125 e condicione dessa forma. Não tem problema. Porque eu concordo com o Rabi Tarfon. Areshi avô leador safek meilá bebe amane. Loia ferro se havia acham bestesslaim. Virou havia safek meilá bebe amane. Mas fala bem aqui, vá. O que acontece se a dúvida é se ele teve o proveito do Beit HaMikdash ou não? E o proveito foi de um valor alto. Será que a gente vai obrigar a pessoa a trazer um valor alto e condicionar? que talvez ele está dando isso de presente para o Betamigdash. Pode ser que ele está isento, não vamos obrigar ele a trazer um valor alto se não se confirmou que ele pecou o pecado de Meilá. Então, fala aqui, no caso que o valor é alto, é melhor fazer como eu disse. Traz agora o Hasham Talui, que vale 2 moedas de prata. Depois, se esclarecer que ele pecou o pecado de Meilá, traz outro Hasham, o Hasham Meilot, que vale também mais 2 moedas de prata, do que obrigar ele a trazer um valor alto de Meilá do princípio. Se esclarecer que ele pecou o pecado de Meilá e o pagamento é alto, ele tem que pagar. Mas antes de se confirmar isso, ele não tem que pagar nada. Como a gente falou, Motsim e Haverol Avaleia. Modera Bekiba de Rabitarfon, Bemeila Meuta. Mas, como a gente falou, Rabitarfon concorda com o Rabitarfon. Se o valor da Meila é barato, então a pessoa pode fazer como o Rabitarfon e condicionar também o pagamento. Viramos a página, fala Agmará. Tando Rabaran disse a Breit. Vim Nefesh, Lechaem al-Safek Meilot Hasham Talui, Devere Bekiba. Rebekiva aprende desse Veim Nefesh, não sei como, na sequência, que se existe uma dúvida se ele pegou o pecado de Meilá ou não, traz o Hasham Talui. Vachamim Potrim, Vachamim que não, não se traz. Qual é a discussão? Então, Lema Behakamif, que deve ser que esse é o debate, de Rebekiva Savar, Lemedine Elion Mitachton. Então, na Torá tem primeiro o trecho de Meilá, e logo em seguida o trecho de Hasham Talui. Então, deve ser que Rebekiva sustenta que vamos usar o trecho do Hasham Talui para explicar o trecho anterior de Meilá, para falar que também no caso que existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não, traz o Hasham Talui. Então, se essa é a explicação de Rebbe Akiva, também vão dizer que não, cada trecho é uma coisa separada, não aprenda do segundo trecho para o primeiro. Fala que não. Amara vaba de kule ama lemedin elion mitachton. Farafapa, todos concordam que a gente usa o próximo trecho para explicar o primeiro trecho. Então, como nesse caso de Tzafon Beben Bakar, que se aprende dessa forma, que quando a pessoa sacrifica um boi para Kotche Kodashim, como para o sacrifício de Olá, é necessário abater esse boi na parte norte da Azara. Não é nosso assunto agora, vimos em Zvachim isso. O ponto é que também Hamim concorda que se aprende assim, de um trecho para o outro. Então, qual é a discussão no caso da Safek Meilá? Ela achainutama de Rabanan, de Patri, de Gmiri, mitzvot, mitzvot, mihatat. Mal alanda varshe chayavim las donokaret, varshe ato chatat. Então, fala Agmará, a discussão é outra. Todos concordam que a gente poderia pegar o trecho de Hasham Talui para entender o trecho de Meilá, que no caso de dúvida de Meilá, traz Hasham Talui. Também Hamim concordam com isso. Mas fala Hamim que na prática essa não é a lei, porque tem uma Gzerah Shavah. Tem uma associação do trecho do Hasham Talui para o trecho de Hatat. Av kol shechayavin az dono karet, ve'al shechayato Hatat, ve'al sfeko Hasham Talui. Então o que se aprende dessa Gzerah Shavah? O caso do Hatat, a pessoa traz o sacrifício de Hatat, se ele pecou Beshogek, sem saber da proibição. Se tivesse pecado Bemezid, teria o castigo de Karet? Se ele não sabe da proibição, tem o catado. E tem a Gzerah Shavah desse trecho para o trecho do Hasham Talui, para dizer que se existe uma dúvida se ele tem que trazer o catado ou não, traz o Hasham Talui. Leapuke Meilá Dencha Vilas Donakaret. Detalha, Exibe Meilá Rebbe Omer Bemitá, Rachamim Omerim Beazaram. Então, fala Rachamim, a gente diz que se existe uma dúvida se ele pecou Meilá ou não, não traz o Hasham Talui. Porque quem peca o pecado de Meilá Bemezi não tem o castigo de Karet. E não tem que trazer o Hatat também. Então, na dúvida, não traz o Hasham Talui. A Breda disse que se a pessoa pecou o pecado de Meilá de propósito, sabendo a proibição, isso é uma discussão. Fareb, ele tem mitab de Shamayim, pena de morte celestial. Fahayim que não. Ele transgrediu uma proibição comum, ele é castigado no tribunal com as chicotadas. Mas os dois concordam que não tem o karet. Então fala, Hamim, tem uma Gzerah Shavah de Hasham Talui para o trecho do Hatat? Então, o trecho do Hatat, o pecado lá é que Bemezi tem o karet? Só se traz Hasham Talui numa situação dessas, que existe uma dúvida se ele pecou ou não e o pecado Bemezi tem o karet, Beshugi com o Hatat, na dúvida traz Hasham Talui. Meilá não tem karet, não se traz Hasham Talui. Então, o que Rebbe Akiva vai dizer? Então, Rebbe Akiva sabe que ao final mitzvot mechatat, chelev, לאח יהודי אלפיה, מה לרן בקבועה, אף כאן בקבועה. לאפוקי עולה ויורד אלו. Nebekiva concorda que tem uma dizera chamada o trecho do Hatat para o trecho do Hasham Talui. Mas é para falar uma outra lei. Quando a gente fala que existe uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat ou não, ele traz o Hasham Talui. Isso é só no caso de um Hatat comum. Não o Korban Olé Veoret. Korban Olé Veoret é um outro tipo de Hatat, que a gente já mencionou antes, que depende da riqueza da pessoa. Se ele é rico, ele traz mais. Se ele é pobre, ele traz menos. Fala aqui, a Torá fala, se existe uma dúvida se ele tem que trazer o Korban Olé Veoret ou não, não traz a Hasham Talui. Somente se é dúvida se ele tem que trazer o Hatat comum ou não. Então, isso que Rebbe Akiva aprende da Gzera Shavá. Então, Verabanan Savri é Gzera Shavá Lemerza. Fala, Chachamim, é verdade, isso também se aprende de lá. Mas a gente não tem como interpretar uma Gzera Shavá pela metade. Se a gente associa os dois trechos, a gente não pode associar pela metade. Se o tema é em que caso que a pessoa está obrigada a chamar Talui ou não, e vamos usar como referência o trecho do Hatat, vamos aprender tudo de lá. Não só é isso que disse Rebbe Akiva, que no caso da dúvida, você tem que trazer o Korban Olé Veoret ou não, não traz a chamar Talui. Não só isso. Também fala Rakhamim, tem que aprender de lá, que só se traz o chamar Talui, se é um pecado que Bemezi tem o careta e Bechuri tem o Hatat. Então, Meilá foi excluída. Meilá não tem careta. Uma Michada, Rebbe Akiva, Savar, Yesh, Kzera, Shavar, Emerza. Essa explicação não funciona. Então, o que você vai falar conforme Rebbe Akiva? Que conforme Rebbe Akiva a gente vai interpretar uma Kzera, Shavar pela metade? Ninguém sustenta assim. Todos concordam com o Hamim que temos que associar por completo. Era de Kulama, é Kzera, Shavar, Emerza. Então, fala Guaná, todos têm que concordar que a gente não pode fazer uma Gzera Shavá associando pela metade de dois trechos. Então, volta a pergunta. Qual é a discussão de Rahamim e Rebbe Akiva? E lá, no Tama de Rebbe Akiva, da Malkra, veim nefesh, vav mosif anian rishon, veilmad elion mitachton. Então, fala Guaná o seguinte. Disse Rebbe Akiva, veim nefesh, como a Breta falou, veim nefesh de Chayav al-Saveg Melo. Entre o trecho inicial da Meila e o trecho seguinte do Hasham Talui tem o Veim Nefesh, esse Vav, e se a pessoa, esse Vav é Mosif, Vav Achibur, conecta entre os dois trechos, tem um Rekesh. Então, por isso Rebbe Akiva disse que se existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meila ou não, ele traz o Hasham Talui. Verabanan Savri, Tartono de Gamar Meilion, Leasham Bekesev Shkalim. Fala, Rahamim, tem esse requeixe, tem uma associação entre os dois trechos por causa da letra Vav, mas é para falar uma outra lei. É para falar que quando a pessoa traz o Hasham Talui, esse carneiro tem que valer duas moedas de prata no mínimo. A Torá fala isso no caso de Hasham Meilot, que tem que valer dois Slaim. Então tem esse requeixe para o Hasham Talui, para dizer que também o Hasham Talui tem que valer dois Slaim, duas moedas de prata. Então fala, Rahamim, isso que se aprende do Ekesh. Não para dizer que existe uma dúvida, no caso da Meilá, traz o Hasham Talui. Rebbe Akiva Savar, en Ekesh Lemerza. Fala, Rebbe Akiva, você não pode fazer um Ekesh pela metade. Tem um Ekesh? Associa também para o caso de Safek Meilot, que traz o Hasham Talui. Então, pergunta. Michal de Rabaran Savri, yesh Ekesh Lemerza? O que você quer me falar? Que conforme Rahamim a gente vai interpretar o Ekesh pela metade? Vai cair malandro, ele é Ekesh Lemerza. A gente sabe que não se faz o Ekesh pela metade. Temos que associar os dois trechos sim. Então por que Rahamim falam que não? Explica melhor. De Kula Alma, ele é Ekesh Lemerza. Todos concordam então, como a gente falou, que quando tem um Ekesh, uma associação de dois trechos, se faz a associação total. Então, por que aqui não? No caso da Meilá. V'achenu tava de Rabanan, de Gmiri, mitzvot, mitzvot, apke me'ekesha. Fala, Rami. Tem o Ekesh. Primeiro a Torá fala o trecho de Meilá, depois Hasham Talui. A gente aprenderia que no caso de dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não, traz o Hasham Talui. Mas na prática essa não é a lei, fala, Rami, por causa da Gzera Shavá. Tem a Gzera Shavá, mitzvot, mitzvot, entre o trecho do Hasham Talui e o trecho do Hatat. E a Gzera Shavá predomina. Fala, Rami, a Gzera Shavá é mais importante do que um Ekesh. do que se vá entre os trechos, para dizer que não se traz a Shamtalui no caso de Meilá, porque não tem karet e não tem ratat. E Rebbe Akiva discute, Rebbe Akiva diz que o que predomina é o Ekesh, mais do que a Gzirat Shavah. Então, pergunta, Rebbe Akiva, Hashem, Bekesef Shkalim. Então, Rebbe Akiva usou Ekesh para o assunto da obrigação do Hashem Talui, para dizer que no caso de dúvida se tem Meilá ou não, ele traz o Hashem Talui. Esse é o assunto da associação. Então, de Rebbe Akiva aprende o outro assunto, que assim como o Hashem Eilod tem que valer duas moedas, também o Hashem Talui tem que valer duas moedas, dois Slaim. Então, Nafkalei Mizot Torat Hashem, Torah Achat Bekol Hashemot. Hashem, Lebekezev Shkalim. Então, fala a Gemara, Rebbe Akiva aprende de um outro passo. Zot Torat Hashem, a Torah generaliza, associa entre os diferentes sacrifícios de Hashem, para dizer que assim como o Hashem Eilod tem que valer duas moedas, também os outros sacrifícios de Hashem tem que valer duas moedas no mínimo. Também Hashem Talui. Então a pergunta é para Rahamim. Por que Rahamim não aprende de Zodorat Hashem? Rahamim aprende essa lei que o Hashem Talui tem que valer duas moedas do Ekesh, da sucessão do trecho de Meilá para o trecho de Hashem Talui, por causa do Vav. Por que Rahamim não aprenderam desse Zodorat Hashem como Rabbi Akiva? Então, verá, banan, afagav dechtiv zotorat Hashem, itzir mirta veim nefesh, vav mosif ane nishon, veirma tachton melio. Fala, Chachamim, mesmo que a Torá falou zotorat Hashem, a gente ainda não saberia que o Hashem Talui tem que valer duas moedas grandes de prata, dois slaim, que é um valor considerar. Por quê? Im zotorat Hashem, hava amina, que kamina, Torá chadekola Hashemot, anemiru bechara Hashemot vadaim. Fala, Rahamim, se fosse só esse Zotorat Hashem que generaliza, eu ia falar errado. Eu ia falar, isso é só no caso de um Hashem, quando a pessoa pecou com certeza. Aí o Hashem tem que valer duas moedas. Aval Hashem Talui, kevandel safek chelev kaati, eima lo yesfeko chamur mevadaon. Ma vadao chatat badanka, afsfeko Hashem badanka. Mas fala, Rahamim, o que acontece numa situação de dúvida? Por exemplo, existe uma dúvida se a pessoa comeu sebo ou não. Você tem certeza que comeu sebo, Bechoguei traz o Hatat. O Hatat pode valer uma moeda pequena. Isso num caso que a gente tem certeza que ele pecou, traz um Hatat que vale uma moeda pequena. Então eu poderia pensar que se existe uma dúvida se ele pecou ou não, ele vai trazer o Hashem Talui, que vale também uma moeda pequena. Então, não faz sentido dizer que o Hashem Talui vai valer mais do que o Hatat. Porque o Hatat se traz quando tem certeza que pecou. E o Hashem Talui se traz na dúvida se ele pecou ou não. Então ia dizer que o Hashem Talui também tem que valer uma moeda pequena. Não duas moedas grandes, dois slaim de prata. Por isso tem esse Vav entre o trecho de Meilá e o trecho do Hashem Talui. Para dizer que sim. Assim como o Hashem Meilot tem que valer duas moedas grandes de prata, assim também o Hashem Talui. Então, Ani Haleman de Dares Zotorat Hashem. Tudo está bem, conforme uma opinião. Tem realmente uma opinião que interpretou esse Zotorat Hashem dessa forma, que a Torá veio associar entre diferentes tipos de Hashem. Aí temos como explicar a Rabbi Akiva, que a Torá veio associar entre o valor também. Dizer que assim como Hashem Eilod vale duas moedas, outros sacrifícios de Hashem tem que valer também duas moedas, e também Hashem Talui. E o alemão de Lodar e Zotorat Hashem. Mas tem uma outra opinião que não interpreta esse Zotorat Hashem dessa forma. Como é que essa opinião vai explicar a Beakiba? Então, Maika Lemeba. Então, responde Yalif Berkechá Berkechá Me'Hashem Eilá. Então, responde que, mesmo conforme a opinião que diz que não se interpreta esse Zotorat Hashem, que a Torá associou entre diferentes tipos de Hashem, não. Mesmo assim, tem outra Gzerah Shavah, Berkecha, Berkecha, entre Hashem Eilot e Hashem Talui, que a Torá usa o mesmo termo Berkecha, para dizer que o Hashem Talui também tem que valer duas moedas. Hashem Shivra Halufa de Lokatav Ba Berkecha, Yarfina Be'ai Be'ai. E no caso de Hashem Shivra Halufa, que a gente viu no começo do tratado, a pessoa fez relação com uma escrava, goiá, noiva, e tem que trazer o Hashem Shivra Halufa. A Torá não fala lá Berkeha, mas tem uma outra que dizer a Shavá, da palavra Ain, para dizer que esse Hashem Shivcha Harufá também tem que valer duas moedas. No mínimo. Continua. Motele Bekiva Bechule Im Safek. Mai que Amar. Vimos na Mishnah o que disse a Bitarfon. Bitarfon disse a pessoa, ele está na dúvida se ele pecou o pecado de Meila ou não. Fala a Bitarfon, para que ele vai ter que trazer dois sacrifícios? Que traga um só e faça uma condição. Se vai se esclarecer que no futuro, que ele pecou o pecado de Meila, esse é o Hashem Meilot. E aí disse a Bitarfon, se é uma dúvida se ele pecou o pecado de Meila ou não, ele vai trazer, isso vai ser o Hashem Talui dele. Pergunta mais que amar, o que disse Rabbi Tarfon? É claro que é uma dúvida. Esse é o assunto, que existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meila ou não. Então, falava, como a gente já falou na Mishnah. Tni, imbes fecou med leolam, e Hashem talui. O que disse Rabbi Tarfon é, como explicamos, que se vai se esclarecer no futuro que ele pecou o pecado de Meila, esse é o Hashem Meilot. Se a dúvida permanecer para sempre, então, ele não vai ter que trazer o Hashem Meilot, esse é o Hashem Talui. Então, Shemin Shevi Aludam, Evio Aluloda. Sof Kimitiad Alei, Baelei Tui Hashem Vadai. Então, pergunta a Agmará. O que disse Rabbi Tarfon? Se se esclarecer no futuro que ele pegou o pecado de Meilá, esse sacrifício agora é o Hashem Meilot. Pergunta, como é que isso funciona? Quando ele sacrificou o Hashem Meilot, não era certeza que ele pecou. Depois vai se esclarecer que ele pecou o pecado de Meilá, e esse Hashem Meilot vai funcionar, aparentemente quando ele vai perceber que ele pecou, ele vai ter que trazer depois disso o Hashem Meilot. Como no caso que a gente falou antes, no caso do sebo. Quando tinha uma dúvida se a pessoa comeu sebo ou não, e se esclarece que ele comeu sebo, ele percebe, ou dá lá o Hatador, se recai a obrigação do Hatat. Aí depois ele vai sacrificar o Hatat. Aparentemente no caso do Hashem, também é assim. Amarava me divresh nem irmat, Hashem vadai lo baie de mitchila. Varava que não. Se vai de Rebeki, vai de Abitarfon, eles concordam nesse ponto. A pessoa pode trazer agora o Hashem Meilot, mesmo que no futuro talvez vai se esclarecer que ele pecou o pecado de Meila. Se se esclarecer que ele pecou o pecado de Meila, ele já saiu da sua obrigação do Hashem Meilot, porque na prática ele já sacrificou o Hashem Meilot. E falou que se a dúvida permanecer para sempre, então isso é o Hashem Talui. Ele condicionou qual o sacrifício é. Mas mesmo que ele sacrificou o Hashem Meilot agora, e depois descobriu que pecou o pecado de Meila, ele não tem que sacrificar outro Hashem Meilot. Isso eu falo que Guimarães paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver mais assuntos interessantes. Vamos ver melhor o assunto do sacrifício da mulher que deu à luz. Outras situações de dúvidas. Vamos terminar o capítulo. Vamos começar o último capítulo. A Mevi Hashem. Vamos ver o que acontece. A pessoa está na dúvida se pecou ou não. E santificou o Hashem Talui. E depois descobriu que com certeza não pecou. O que se faz com esse animal? Vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.